Se você quer vender um produto, não existe melhor maneira de você fazer isso do que você dar uma amostra do seu produto para a pessoa. Então, você mostrar, cara, olha, a minha qualidade é essa. Toma, ó, assiste aqui minha aula. Quando você dá a cara a tapa, mostra realmente como que é o seu produto, a reciprocidade é muito grande. A sua probabilidade de comprar de alguém que já fez muito por você, já te deu muito conteúdo gratuito, ela é muito maior do que você comprar alguém que nunca te deu nada.
Opa, aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Hoje com um convidado super, mas super especial. Uma criatura rara dentro dos faixas pretas. Aquele faixa preta que é um faixa preta dentro do faixa preta. O faixa preta, a faixa preta, do jeito que eu inventei, essa conotação, esse rótulo, né, vamos dizer assim, que eu inventei, ele tem graus. Eu comecei a dar graus, né? Então, o faixa preta de primeiro grau, ele fatura 2 milhões por ano. No mundo digital, vamos dizer assim, vendendo PDF ou vendendo infoprodutos, né, produtos de formação. Um faixa preta de segundo grau fatura 10 milhões por ano. Um faixa preta de terceiro grau fatura 30 milhões por ano. Hoje eu tenho uma criatura rara, um dos três faixas pretas de quarto grau que eu conheço particularmente. Na verdade, é um dos três faixas pretas de quarto grau que estão no meu grupo Platinum. Nesse exato momento. E só para deixar claro, um faixa preta de quarto grau é aquele que fatura mais de 100 milhões de reais por ano vendendo infoprodutos. E esse também é um faixa preta que, na maioria das vezes, por mais, que eu vou dizer, ele fez o maior lançamento digital da história do Brasil, que eu saiba. Não que eu tenha um órgão regulador dos lançamentos digitais, não existe tal órgão, mas é do que me veio ao conhecimento, ele fez o maior. Eu aprendo muito com ele, desde que ele participa, quando a gente faz os nossos encontros do Platinum, toda vez que ele abre a boca lá dentro, ele muda muito o que acontece. É um cara de pensamento extremamente independente, consegue pensar independente no mundo onde a gente é muito. Como ser humano enviesado, nós tendemos a ser enviesado, uma das pessoas de pensamento mais racional e independente que eu conheço, que também não só tem um pensamento independente, ele tem a visão, a coragem, como diria o Flávio Augusto, a competência, né? Porque, se não me engano, ele, se não for o maior, é um dos maiores players, jogadores do mercado em que atua. Nossa, foi essa a introdução. E aí, Ever, tudo bom? Bem-vindo.
Opa, tudo bem, Érico? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Agradeço aí pelas palavras gentis e exageradas também. Mas fico feliz aí. Acho que é a nossa primeira live junta, né? Primeiro vídeo que a gente vai gravar junto. Espero contribuir aí para sua audiência.
Total. E só dando uma introdução, o Weber é dono fundador do Estratégia Concurso, como eu disse, o que, se não for o maior, é um dos maiores players que ensina as pessoas o conteúdo necessário para passar nos vários concursos aí do Brasil. Então, o Weber treina as pessoas que não são meus seguidores. São os meus antisseguidores, né? Que os concurseiros raízes, eles estão querendo passar em concurso, eles não necessariamente têm como prioridade empreender. Agora, Éber, antes da gente chegar no que chegou no alto grau de sucesso, como empresário, né? Empreendedor empresário, você tá com, a gente está junto no Plat, ou no que chama de Plat, chamava Mastermind na época, né? Eu contei que eu acho que é uns 5 ou 6 anos, não sei. Faz um tempo. E eu lembro de ler a sua aplicação na época. Lembro sim. E eu lembro, tem umas aplicações que você nunca esquece, né? Para entrar no Platinum, você aplica, né? Você quer aplicar e a gente pergunta dados do negócio. E na época, eu acho, posso estar errado. Inclusive, se eu falar alguma coisa que não é verdade, pode ficar à vontade de me corrigir. Às vezes a nossa memória aumenta, a nossa memória diminui, então sempre bom você corrigir. Mas na época, eu acho que na sua aplicação você me falava que faturava, se não me engano, na ordem de 18 a 20 milhões de reais por ano. Para você ter uma ideia, naquela época isso era isso, ou um ET. era o começo do mercado digital, há 5, 6 anos atrás. E você, se não me engano, já era o maior faturamento. Eu lembro que eu falei: uau, que massa ter esse cara, quem sabe a gente vai poder aprender com ele, né? E assim, como é que era? Eu acertei? Faz sentido isso que eu falei ou eu estou exagerando para mais ou para menos?
É, eu fiz o Fórmula em 2013 e entrei no Platinum no início de 2014, né? Em 2013 a gente tinha acabado de fazer 13,9, 14 milhões de faturamento, mais ou menos, naquela época, né? Então tá bem, estão bem próximos os números.
É engraçado, eu devia guardar essas aplicações, mas por curiosidade, sim. Mas agora é o seguinte, vamos voltar 2013, o início 2013, o início da Fórmula, né? Você foi uma das primeiras pessoas. Como é que você se deparou comigo naquela época? É uma coisa que talvez eu nunca tenha perguntado.
É, o Estratégia, ele começou sua vida em 2011, final de 2011, né? E o nosso começo sempre foi bastante focado no produto. Então, eu tinha, assim, uma experiência em concurso público, tinha sido aprovado em algumas provas. Eu tenho três sócios, os três sócios tinham uma experiência bastante semelhante à minha. Todo mundo tinha sido ex-militar, tinha, uma vida, assim, de fazer prova desde a época da adolescência. Então a gente tinha uma visão boa assim do que era necessário para a pessoa ser aprovada em concurso. E a gente começou o site, os quatro tinham bastante essa visão assim, digamos, pedagógica, né? Não, o produto tem que ser assim, para o cara passar, basta ele estudar desse jeito, dessa forma, com esse material. E desde o início do site, a gente sempre teve resultados muito bons assim em taxas de aprovação. Eu lembro que o primeiro concurso com o qual nós trabalhamos foi um concurso para auditor do Tribunal de Contas da União, em Brasília, que é um concurso bem bem disputado. Hoje o salário inicial é mais de 20 mil, e se eu não me engano, eram 29 vagas, e a nossa estreia no mercado a gente teve 17 alunos na lista de aprovados já. E isso no final de 2011. Aí em 2012 a gente continuou, a gente nos concursos. Que a gente para os quais a gente fazia material, a gente sempre estava figurando bem na taxa de aprovados, mas a gente não estava confortável com o nível de faturamento, porque a gente sabia que havia players que eram muito, muito, muito maiores que a gente naquela época. E aí, no início de 2013, a gente começou a falar, não, vamos estudar como que vende, como que a gente faz aqui para vender na internet, né? E eu comecei a fazer curso de Facebook, curso de AdWords, muitos deles presenciais, até. E aí você vai na internet, né? Deixa seu e-mail em lista para pegar isca digital, pegar conteúdo gratuito, porque isso funciona, né? Você está lá estudando um negócio e tem alguém te dando conteúdo gratuito daquele negócio. Você deixa seu e-mail lá, né? Deixa seu e-mail, seu telefone. E eu cheguei, e eu te conheci por meio desse tipo de marketing. E eu cheguei a você, não foi nem por um conteúdo seu, foi alguma pessoa que estava sendo afiliada do seu lançamento. Não lembro quem exatamente, porque eu estava na lista de. Depois eu fiquei sabendo que eu estava na lista de muita gente que te conhecia, conhecia o seu trabalho e era afiliado da forma de lançamento, né? Isso foi, sei lá, assim, agosto, setembro de 2013. Aí eu fiz o seu curso, a fórmula, né? Eram aqueles vídeos antigos, que você estava com o
Olho
olho bem arregalado,
arregalado,
fundo
sim.
branco, e fui para o evento ao vivo no final de
Magro.
2013, em novembro, que era quando você fazia aqui no hotel no Convention, na Avenida Ibirapuera.
Ah, você tava naquele, cara,
Eu
olha.
tava naquele lá, acho que foi o primeiro grande, assim. Você fez um pequeno para umas
É.
50 pessoas, aí depois foi aquele, eu tava
Sim.
naquele já.
Aquele foi a segunda turma com 750 pessoas. A gente meio que deu uma abarrotadinha no lugar, né? Lembra?
Tava apertado.
Ai, ai.
E aí eu entrei já, eu acho que eu fui da segunda leva do Platinum, né? A minha motivação para entrar era conhecer gente que estava batalhando na internet, estava empreendendo na internet, porque é com essas pessoas que você aprende mesmo, né? Você aprende muito mais vendo as pessoas fazendo, né? E assim, foi muito bom, acho que isso fez bastante diferença pro meu negócio, assim. Hoje multiplicou mais por 10, mais de 10 vezes depois que eu entrei lá no Platinum. E eu vi muita gente também, aquelas pessoas que entraram desde o início, tendo trajetórias bem parecidas também.
Que massa. Então foi aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Alguns dos sócios era bem de grana antes? Porque vocês falam que esses três eram militares. Imagino que nenhum era. Não imagino, a não ser que algum herdou alguma coisa. Era muito rico. Vocês começaram o estratégia porque vocês tinham muito dinheiro. Como é que foi esse começo? Ou não, vocês foram
Não, a gente,
começando.
assim, a gente era militar, então por aí você já vê que não tinha grana, né? Aí a gente saiu da área, todos nós fomos, os quatro, nós fizemos a Academia Militar das Agulhas Negras, ficamos alguns anos no Exército como oficial e aí estudamos para concurso público, né? Cada um dos quatro passou em áreas, em concursos diferentes, mas áreas parecidas, né? E a gente na época era servidor público, e também dava aulas paralelamente. Então os quatro eram servidores que davam aula. Quando a gente abriu estratégia, nosso objetivo não era nem largar o serviço público, era ter uma renda extra, assim. Era, pô, a gente está com gás aqui, a gente é professor, vamos abrir um site, vamos chamar outros professores para participar do projeto com a gente pagava um bom percentual para o professor. Na época o professor ganhava um percentual do lucro que era maior até do que que a empresa ganhava. Isso facilitou bastante a gente atrair professores bons, mesmo sem ter dinheiro, né? Mesmo sem ter estrutura. E o time de professores cresceu rapidamente, e esse modelo fez com que os professores comprassem o projeto rapidamente, né? Porque quando você está num projeto em que você é a pessoa que dá o conteúdo, você transmite o conteúdo, você já é automotivado. Por exemplo, você é a cara do seu negócio, né? Você faz as lives, ninguém precisa te motivar. Agora, quando você tem um modelo em que você tem centenas de pessoas transmitindo conteúdo, você tem que planejar alguma maneira dessas pessoas participarem do sucesso da empresa, porque se elas participarem, o engajamento delas, a dedicação delas nas aulas, nas lives, no que elas escrevem, vai ser muito maior. E aí tem que ser um projeto em que os envolvidos ganham, a empresa ganha, o professor ganha e o aluno também ganha, né?
E quando você entrou, é engraçado, coisas que a gente. Eu não sei se a gente já jantou várias vezes juntos, né? O Plat é normal, duas, três vezes por ano a gente faz isso, tendencialmente. Mas assim, quando você entrou, você lembra de alguma coisa lá na entrada? A gente está falando de 2014, de algum lançamento. Porque eu sei que o estratégia, ele. O fato de você pensar independente, uma coisa que eu ainda falo também, quanto mais faixa preta o cara é, mas eu falo para ele, quanto mais faixa branca a pessoa é, olha só, isso não quer dizer que é certo, é uma tese que eu tenho, um princípio que eu tenho. Quanto mais faixa branca o cara é, mais eu falo ele para seguir a receita primeiro, fica faixa preta. E quando o cara chega na faixa preta, eu procuro incentivar o cara a destruir a receita, porque agora ele já tem o fundamento. E ele já tem um fundamento, literalmente, né? Então ele sabe destruir a receita com os fundamentos. É tipo o Picasso. Picasso falava: você aprenda as regras para poder destruí-las. E ó, tem um cara que destrói regra de uma maneira boa, é você. Você, até onde eu sei, detém o maior lançamento que eu conheço, se não me engano, o seu maior. Um dia de vendas em lançamento, nesse formato que eu falo de abrir, fechar carrinho, em lançamento, você se recorda qual foi o seu maior um dia de venda? Só para o pessoal ter uma noção do calibre do que a gente está falando.
No ano passado a gente fez uma campanha grande, né, no dia 4 de novembro. Foi uma espécie de, não diria Black Friday, a gente deu o nome assim de melhor que Black Friday, né? A gente nunca tinha feito Black Friday até então. A gente lançou um produto novo, foi um aplicativo de cursos em áudio e lançou também uma assinatura vitalícia para os nossos alunos, né? E aí a gente fez 30 milhões em um dia, no dia 4 de novembro. A
Então,
gente abriu o
galera.
carrinho 5 da manhã e aí quem comprasse até meia-noite tinha uma condição especial, foi bem sucedido, assim.
Total, foi bem sucedido, assim. Foi 30 milhões em um dia. Então a gente está falando de uma pessoa que quebra as regras e improvisa no princípio. Claro, tem princípios, a gente está falando de escassez, mas ao levado ao quadrado. Coisa que você pega algum princípio, eu acho que você tem esse dom de ter a visão que esse princípio vai funcionar e tem a coragem de implementar. Na maioria das vezes, ser o primeiro a implementar. E essa parada de um dia, lançamento de um dia, foi você. Tem outras paradas também, até mais controversas, quiçá, vamos dizer assim, não sei nem se eu vou entrar. Mas na época, em 2014, você já era assim? Você lembra do seu primeiro lançamento, usando isso que você tinha aprendido com a fórmula?
Não, em 2014, até 2014, a gente era bem assim, eu acompanhava o pessoal do Platinum, vendo o que o pessoal fazia, mas eu tinha objeções fortes a fazer lançamento no mercado de concurso, porque assim, meu site, os produtos estão à venda sempre. Se você entrar no Estratégia Concursos agora, ele é um e-commerce lá, os produtos estão lá, o carrinho, botão de comprar, e a maior parte das vendas são feitas por aquele preço que está lá mesmo. Então eu sempre tive, a gente sempre teve dificuldade, cara, para a gente fazer um lançamento, a gente tem que bolar um produto novo, fechar o carrinho, e aí, para a gente bolar um produto novo, a gente nunca tinha tempo para isso, porque bolar um produto novo é uma coisa que te consome muita energia. E também a rotina de concursos públicos, ela meio que vai te massacrando no seguinte sentido. Às vezes você pode estar planejando um lançamento para daqui um mês e aí sai um concurso daqui 2 semanas. E aí, cara, você tem que fazer de tudo para vender daqui a 2 semanas para o pessoal que vai fazer aquele concurso. Então, você não pode ficar muito assim. É uma coisa meio diferente. Você não controla, você não tem tanto controle sobre o seu calendário quanto um empreendedor digital normal. Por exemplo, você, Érico, você escolhe o mês que você vai lançar. Você fala, ah, eu vou lançar maio, vou lançar não sei o quê. Se você escolhe. Agora eu, se, por exemplo, a gente quer fazer um lançamento grande no primeiro semestre desse ano. Mas, cara, se sair um concurso grande semana que vem ou daqui 3 semanas, pode ser que eu tenha que reavaliar tudo, porque eu vou ter que fazer uma campanha grande para vender para o pessoal que vai fazer esse concurso. Então a nossa estratégia foi sempre o seguinte, cara, fazer produto novo é legal, é bom, só que se a gente pegar o nosso modelo de e-commerce e migrar para lançamento e fazer lançamentos no meio, a gente pode prejudicar um pouco nossa estratégia. Então o que que a gente fez? A gente pegou elementos do marketing digital, como formação de lista de e-mails, uso de escassez, uso de gatilhos mentais, bastante uso de reciprocidade. E a gente começou a colocar aos poucos de forma subsidiária a nossa estratégia. E a gente começou a fazer isso a partir de 2014 e 2015. Então a gente começou a fazer webinários aos poucos, no início era um webinário por semana. E aí nesses webinários a gente fazia uma promoção especial, né, para introduzir algum elemento de escassez. Começou a fazer isca digital, colocar conteúdo gratuito, a gente começou a fazer aos poucos, né? Foi um pouco diferente de fazer lançamento tradicional, igual o pessoal costuma fazer, CPL 1, 2, 3, mas a gente usou vários elementos que o pessoal faz, né, nesses lançamentos tradicionais, de forma complementar o nosso negócio. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje a gente faz assim um webinário 2, 3 por dia, fora as aulas. Então, foi uma estratégia que deu certo.
Foi uma
E a gente usa.
estratégia que
E aí a gente faz esses lançamentos grandes, assim, essas campanhas grandes, quando a gente tem um produto novo para lançar, né? Então, ano passado a gente fez, quando a gente tinha esse produto de cursos em áudio. A gente fez outro grande no início do ano passado também, que foi um que a gente faturou 22 milhões em um dia. Foi quando a gente lançou a nossa assinatura ilimitada, né? Que a
O que era
gente
assinatura?
vendia.
Isso, eu vou chegar lá, isso é uma quebra de paradigma também. Segura a assinatura limitada que eu
Pronto.
quero chegar, quero fazer algumas perguntas antes. Tem uma parada aqui, por exemplo, você fala que algumas coisas você está aprendendo com a gente ou com outras pessoas que você seguia no marketing digital, isca digital, lista de e-mail, webinário, coisa que não estava no portfólio de marketing, de estratégia, e você foi colocando aos poucos. E muitas coisas a gente foi aprendendo com você. No Platinum, o que a gente basicamente é um grupo onde eu falo o que está funcionando para mim, você fala o que está funcionando para você, eu pesco aquilo que faz sentido, eu ignoro aquilo que não faz sentido, né? Nem tudo vai fazer sentido. E uma das paradas, eu acho que, e eu lembro de vários movimentos disruptivos começado por você. várias bandeiras que você levantou, inclusive quando o Éder levanta a bandeira, ele fala de um jeito bem calminho, assim, mas bem disruptivo, não deixa de ser disruptivo. E a gente, eu acho que você influenciou uma grande mudança nos nossos faixas pretas. E vestiu uma época que a gente não acreditava muito em conteúdo. E era mais ou menos assim, como é que era essa época do Érico sem conteúdo? Porque você pegou o ciclo inteiro. Era mais ou menos assim. Eu fazia anúncios direto para mim, para o meu lançamento, né? Quem fazia era um anúncio mais direto, então era basicamente anuncia e faz. Ou a gente tinha uma coisa que chama marketing de afiliado. Não só eu fazia para o meu lançamento, mas eu promovia outros lançamentos me promoviam. E eu acho que eu não sei exatamente se essas foram as palavras que saíram da minha boca, da sua boca, mas eu lembro de alguma coisa no sentido de um dia se levantar e falar que você tinha um approach completamente diferente do nosso. Tipo assim, ah, eu acho que vocês estão perdendo dinheiro, eu acho que no longo prazo não é a melhor estratégia, falando do cara do estrategista. E na época você defendia, na minha opinião, pelo menos é o que eu entendi, uma estratégia diferente. E é difícil, você ignora o cara, mas depois que você vê que você tá com um cara com alto grau de resultado no mercado, que é 20 vezes, talvez 30 vezes, eu não sei se é 50 vezes mais concorrido que o meu. Então você tá no mercado onde tem concorrência pra caramba. E quiçá concorrência mutuamente exclusiva. Eu não sei ao certo, não entendo muito bem no mercado de concurso. O meu mercado eu acho que não é mutuamente exclusivo. Eu acho que um cliente como você comprou o produto de todo mundo. Eventualmente, mas o seu eu já não sei, tá? Eu vou dizer que eu já não sei, vou colocar. E você naquela época introduziu um conceito, e aí é o conceito do conteúdo. Você introduziu isso. Então fala um pouquinho sobre como é que você se destacava naquela época, ou se o conteúdo, como é que você tinha uma maneira de pensar diferente do Platt daquela época, se eu posso assim dizer, onde o conteúdo gratuito, quiçá, não sei se era do site, era sua base de leads ou de tráfego. Fala mais um pouquinho sobre isso. Porque isso mudou o nosso jogo. É uma das coisas que mudou o nosso jogo, né? Eu acredito.
Eu lembro de uma época lá do Platinum, né? Principalmente 2015, 2016. Os principais assuntos que a gente discutia lá era tráfego e copy, né? Tráfego e copy. Eram os assuntos mais. É fazer anúncio, aí tem que ter uma boa copy, formar a lista de e-mail e aí conseguir escalar a lista, né? Formar listas grandes, né? E a minha crítica a esse modelo era no sentido de que esse modelo ele funciona muito bem no início. Então, se você, por exemplo, quer tá começando agora e vai fazer um 6 em 7, eu acho que é a maneira mais rápida de você fazer um 6 em 7. É você, cara, ter uma boa copy, sabe fazer o tráfego, né?
Um bom
E
anúncio.
é um bom anúncio, marketing direto, dá um bom conteúdo, faz o lançamento, você vai fazer 6 em 7. Rápido. Para fazer 7 em 7, acredito que também para fazer rápido, acho que é o melhor modelo também. Copy, tráfego, trabalhar o tráfego, conteúdo gratuito, fazer o lançamento. Tô partindo aqui da premissa de que você tem um bom produto, claro, né?
Claro.
Mas depois do 7 em 7, para você chegar no 8 em 7 e para você escalar mais, você tem que fazer muito mais que isso, porque os retornos de você trabalhar copy e trabalhar tráfego, eles são decrescentes. Ou seja, para você formar uma lista com 10 mil e-mails, não vou dizer que é fácil, mas assim, se você tem um nicho com 200 mil pessoas, formar uma lista com 10 mil pessoas não é difícil. O Facebook, o Google, eles vão te ajudar muito, assim. Você vai botar lá o interesse e vai chegar nessas pessoas. Agora, quando você quer aumentar a lista, por exemplo, se o seu mercado tem 200 mil pessoas, você vai quer formar uma lista de 100 mil pessoas, cara, vai ser muito complicado você formar essa lista. Trabalhando com tráfego, o preço das leads vai subir de forma crescente. Então, a minha crítica é assim, o pessoal estava insistindo muito no modelo que as margens iam diminuir, as dificuldades aumentam, e existia um outro modelo, que era o que a gente começou a experimentar aqui no Estratégia, que estava funcionando muito mais, e que a própria audiência gosta muito mais, que é você, assim, dar conteúdo gratuito para o pessoal.
Mas assim,
Então,
num nível brutal. A gente dava um conteúdozinho, mas era 10% do nosso foco. Você tinha um nível de, quando você fala dar conteúdo, é dar realmente conteúdo mesmo, gratuito. Fala, tipo assim, só exemplifica o que era dar conteúdo gratuito no Plat 2015 versus o que você pregava.
Ah, o pessoal, sei lá, no Platinum 2015, 16, sei lá, fazia um webinário por mês, era esse o conteúdo gratuito, né? A minha visão, assim, é que aqui no Estratégia a gente tem uma equipe grande de professores, então é mais fácil, né? Mas, assim, a gente dá muita aula gratuita o dia inteiro.
Se alguém entrar hoje no Estratégia, né, vai ver quantas aulas gratuitas eventualmente no YouTube.
Ah, é bastante comum você entrar na estratégia concurso e ter 10 transmissões ao vivo acontecendo. Só que
Simultaneamente.
simultâneas, mas você pode entrar já que eu já vi 17 só no estratégia concurso. Mas tem outros canais também, tem estratégia OAB, estratégia carreira jurídica, estratégia vestibulares, estratégia militares. Aí você entra lá, tem umas duas em cada assim. À noite, entre 7 às 10 é normal a gente ter mais de 20 transmissões ao mesmo tempo. E
Total.
é tudo gratuito, assim. A maioria dessas transmissões estão lá rolando no YouTube, você não precisa nem dar seu e-mail se você quiser. E, cara, você tá.
E por
O cara que
que que.
estuda para concurso não tem como ele te ignorar se você tá o dia inteiro no YouTube dando conteúdo gratuito.
Total. Agora é o seguinte: então tinha a tese do Platinum 2015-2016, você vem com uma tese diferente, uma tese que está até arrojada, e você fala, ó. Isso aí vai chegar, vai funcionar até certo ponto. Você chama do 7 em 7, 8 em 7, depende de nicho, né? Tem uns nichos maiores, uns nichos menor. Mas você advocava que para você crescer ainda mais, você precisava mudar e dar uma espécie de tonelada de conteúdo, né? Por que você acha que o conteúdo é o que permite a escala ao nível onde você está? Por que que é só, de onde vem essa razão?
Assim, o conteúdo, em primeiro lugar, se você quer vender um produto cuja essência é o conteúdo, você está vendendo um conteúdo para alguém, né? Não existe melhor maneira de você fazer isso do que você dar uma amostra do seu produto para a pessoa. Então, você mostrar, cara, olha, a minha qualidade é essa. Toma, ó, assiste aqui minha aula, assiste aí a aula inteira, se você quiser, gratuitamente, ao vivo. E ver aí se você gosta. Quando você dá a cara a tapa, mostra realmente como que é o seu produto, fica muito, assim, você fica muito blindado a críticas. As pessoas têm, por terem muito tempo para te avaliar, elas acabam tendo digamos assim, mais boa vontade ao te avaliar. E também elas ficam muito mais agradecidas, né? A reciprocidade é muito grande. Você tende a comprar, a sua possibilidade, a sua probabilidade de comprar de alguém que já fez muito por você, já te deu muito conteúdo gratuito, ela é muito maior do que de você comprar alguém que nunca te deu nada. E aí você tem um cara que, sei lá, faz um webinário por mês, e você tem outro cara que está transmitindo conteúdo gratuito todo dia, o dia inteiro. É normal, é natural que aquela empresa que esteja produzindo conteúdo o dia inteiro, ela tenha mais probabilidade de trazer gente. E as plataformas hoje, o YouTube, vou dizer aqui o YouTube, que é a que eu mais uso, né, que é a estratégia mais usa. Essas plataformas são muito boas. Então, assim, se você produzir conteúdo de concurso público o dia inteiro, cara, o YouTube vai mostrar a sua marca para todo mundo que pesquisar sobre concurso. Então, se o cara pesquisa, for na barra de pesquisa do YouTube e pesquisar concurso, a probabilidade do YouTube, nas horas seguintes, nos minutos seguintes, mostrar lá uma caixinha com uma transmissão ao vivo do Estratégia Concursos, ela é muito grande, muito, muito grande. Então, é assim, o conteúdo gratuito, ele é, assim, não vou dizer que é uma estratégia imbatível, mas é uma das melhores que eu conheço.
Tem uma parada que você falava também que você, que é um mercado onde você tem concorrente, conteúdo gratuito dá muito trabalho. E, discutivelmente, vou até falar assim, ele demora um tempo para amadurecer, não é eu fazer. É tipo academia, não é eu fazer essa semana de academia que vai me resultar, dar resultado. Você concorda que essa estratégia te dá menos. te separa da concorrência, porque poucos vão se dar o trabalho de fazer isso. Como diria eu acho que era você, você, cara, quem vai se dar o trabalho de fazer tanto conteúdo quanto eu? Então você meio que se separa dessa galera, porque fazer anúncio é fácil, não, é mais fácil do que organizar 20 aulas simultâneas todo dia à noite.
É, você cria uma barreira à entrada muito grande, né? Porque
Barreira à entrada, exatamente, era isso que você falava.
você primeiro, você tem que ter estrutura. Se você tem uma empresa que você tem sócios, você tem que estar alinhado entre os sócios, que, cara, vocês vão ter que gastar mais dinheiro, ter mais estrutura, vocês vão ter que se preparar para produzir aquele conteúdo gratuito. Quando você começa a produzir esse conteúdo gratuito, até os concorrentes perceberem o que está acontecendo, até eles tomarem a decisão deles, porque isso é uma decisão primeiro mental, né? Por exemplo, você está fazendo live todo dia, várias vezes por dia, isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um negócio que você foi se convencendo aos poucos, e hoje você tem uma disciplina de fazer isso. No nível de empresa é a mesma coisa, você tem que ter os estúdios, você tem que ter gente para editar os vídeos, e tudo isso demanda decisões corajosas, assim, cara, eu vou para uma sede maior, vou colocar estúdio, vou contratar gente, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí você começa a produzir conteúdo gratuito. Até um concorrente querer concorrer com você mesmo, ele vai ter que tomar todas essas decisões que você tomou e correr atrás do prejuízo. É uma barreira à entrada muito maior do que você simplesmente fazer um anúncio com uma cópia muito boa.
Entendi. Aí você se distancia, você se distancia. Eu lembro que, sim, pra você ter uma ideia, se a gente tá falando de 2015, onde você começou a cantar essa bola, e eu acho que não foi só você, tá? Eu acho que você influenciou, o Mairo cantou essa bola também, não sei quem cantou primeiro, ou se o Mairo cantou essa bola depois de ver você e outra pessoa, mas eu sei que essa bola começou a ser cantada. Eu comecei a implementar essa bola em 2017. Então, pra você ter uma ideia, eu que me considero um expert na área, tendo um cara me mostrando a bola, demorei 2 anos para começar. E quiçá agora eu tô colhendo alguns louros de 2 anos atrás, né? E havia muitas crenças limitantes, diria. A gente sempre, quando vê um cara fazendo uma coisa, Heber, a gente fala assim: ah, ele pode porque. E aí você dá uma desculpa: ah, ele, o Heber pode porque. Ah, não é ele que dá o conteúdo, são os professores, é fácil para ele. Inclusive, foi muito massa que a gente tava treinando, né? Ensinando o Eber a entrar aqui na live do Instagram. Eu falei assim: Érico, eu não sei entrar na live do Instagram. Basicamente, rolou uma aulinha aqui de como participar do Instagram, porque ele não entra no Instagram, né? Pô, coisa que a gente faz todo dia. Então, demorou 2 anos para mim. Mas agora eu vejo o meu negócio, é engraçado pensar que, entre outras coisas, o meu negócio sim tem 9 dígitos, né? E foi algumas. E eu não consigo ver isso acontecendo sem essa influência de você ter cantado a bola, de Mário ter talvez cantado ou reenforçado. Mas essa não foi a única bola que você cantou, não. Teve algumas outras bolas que você cantou. Algumas outras bolas que você cantou. É engraçado o cara que era mais reticente a colocar lançamento no seu negócio. Foi o que foi, a sua reticência. Eu vendo todo dia. Então você não conseguia colocar lançamento. Fez o maior lançamento que eu conheço no Brasil, que é o dia de 30 milhões de reais. Esse lançamento abriu a cabeça muito do Plat na época, né? Eu acho que tem uma coisa que o Weber fala no Plat, eu acho que está muito fora o seu tempo. Parece simples agora, mas pra gente, a gente demora a acreditar. Geralmente, um cara que vê primeiro aquilo que você fala é o Mairo. O Mairo, quando você vai falar, não sei se você já viu, eu às vezes fico no fundo da sala, né? E uma coisa para você ler quando o Mairo, que você está no Plat, o Mairo, quando ele vê uma coisa muito louca, quando ele começa a ficar inquieto, quando você sabe quando começa, a ideia começa a penetrar, você sabe como é que ele faz, você sabe fisicamente o que que acontece. Se ele fosse um jogador de pôquer, é assim que eu faria. Ele geralmente vem de moletom, o mesmo, eu acho, e aí ele cobre o capuz com moletom. Cara, quando o Mário bota o moletom com capuz, parece que ele quer focar assim. E ele falava coisas do tipo. Vou falar, vou abrir o tópico. Coisas do tipo, cara, não é possível. É, o Weber fez, o Weber alienígena, vou fazer também. É, basicamente, uma das bolas que você cantou também foi reintroduzir, nossa senhora, reintroduzir a cultura do desconto. Desconto, você deve saber que foi demonizado muito, demonizado mesmo. A gente atacava o desconto de frente. Em minha pura defesa, eu fui um dos caras que mais demonizou o desconto. Total, se você digitir, eu chamava de desconto, é o imposto que o empreendedor paga por não conseguir gerar valor o bastante, né? Falava coisas do tipo. Então, e a minha ideia era o seguinte, vou me justificar aqui antes de dar o braço a torcer. A minha ideia era o seguinte, o desconto era muito fácil. As pessoas não tinham marketing bom, não tinham produto bom e tentavam resolver a parada no desconto. Né? Abaixar o preço até não poder mais. E por tempos eu fui contra. Eu fugi. Eu era aquele cara que não dava desconto. Não dava desconto, advocava contra desconto. E aí você vem e faz o maior lançamento do Brasil. Na época, o maior dia de lançamento. Inclusive, você fez umas duas vezes. E adivinha o que que tinha nesse maior lançamento? Tinha o desconto. O demônio que eu sempre corri atrás. E o problema é que, pô, eu sempre sofri o preconceito das pessoas falarem: ah, isso que o Érico fala não funciona. E eu sempre ganhava o meu argumento falando: ah, fala que não funciona, fala que dos seus resultados. E aí tava você mostrando uma coisa que eu demonizava, e eu acho que demonizar é a palavra correta, só que os seus resultados eram incríveis. E mesmo assim eu não tive coragem de dar desconto. Mas aí o Mário foi lá e deu um desconto. E aí fez um dos maiores lançamentos que ele fez, assim. E aí deu certo. E aí eu não resisti. E tentei o desconto. Então, basicamente, o fórmula de. Eu ainda fiz uma parada diferente, né? Eu aumentei o preço do fórmula em R$ 2.000 e da nova versão e deu desconto de R$ 2.000. E é desconto mesmo, né? Porque nos outros dias eu realmente vendia no preço. Então, não descontei para baixo ainda. Foi uma maneira de conseguir viver com tudo que eu pregava antes, né? Mas como é que foi essa ideia de você fazer essa parada de desconto? De onde veio? Você, assim como eu, tinha preconceito com desconto ou não? Você era o rei do desconto? Desconto era uma parada ok para você?
Não, a gente até 2014, a gente 2014 até 2015 a gente sempre foi muito purista assim também, igual o pessoal até do Platinum, né? De não procurar dar desconto, até porque a gente presenciou muitos concorrentes assim. O cara tava com um site em desconto toda semana e a gente conseguia perceber que o público perdia já a confiança no preço que estava lá no site, né? Pelo tanto de desconto que o site estava. Então a gente sempre teve muita preocupação em falar, cara, a gente não pode ficar dando muito desconto, o preço é o que está lá no site e aquele preço é o que a gente precisa mesmo para remunerar o professor, porque o professor ganha um percentual para pagar nossas despesas, né? Mas quando a gente começou a fazer webinários de forma mais sistemática e por meio desses webinários fazer, digamos assim, mini lançamentos, né? Utilizar cada webinário para realizar uma venda, a gente viu que o desconto funcionava muito, muito bem, assim. Às vezes assim, a pessoa ela gosta da sua empresa, gosta do seu produto, e às vezes ela está precisando de um itemzinho a mais, assim, para convencê-la, sabe? Para fazê-la tomar a decisão. E o desconto é um baita gatilho, assim, para fazer a pessoa comprar. Você fala, olha, tem um desconto, vai até tal dia, as pessoas gostam porque vão pagar mais barato, né? E funciona muito bem, assim. No caso dos nossos lançamentos especiais do ano passado, quando a gente lançou a assinatura ilimitada e quando a gente lançou o aplicativo de cursos em áudio, a gente fez um desconto muito bom no primeiro dia. Quando a gente lançou a assinatura ilimitada no início de 2019, A gente fez um preço, olha, esse preço aqui vale só hoje. E, cara, aproveita, porque o preço normal é esse. E aí o pessoal foi enlouquecido comprar. E em novembro, a gente foi mais além. A gente fez um preço muito especial que durou 3 horas, só era de 5 da manhã às 8 da manhã. E um preço que também era muito bom, de 8 da manhã à meia-noite. Aí no resto do mês, aí eram preços maiores. E funciona muito bem e se acaba valorizando a pessoa que foi lá assistir a live ao vivo. É, porque, por exemplo, esse lançamento de 30 milhões, desses 30 milhões, eu diria que, sei lá, uns 20 foram nessas 3 horas, assim. É, o site ficou uns 50 minutos meio que zoom, né? E você valoriza, você chama as pessoas, olha, vai ter uma live tal hora, quem tiver ao vivo, eu vou dar uma condição especial, você vai ter um bônus que quem comprar no. Nos próximos dias não vai ter, e é uma forma assim de valorizar com quem está com você há mais tempo, quem vem te acompanhando, quem abre seus e-mails, quem está acompanhando a vida do seu produto, a vida do seu site, digamos assim, né? Quem está ligado em você, porque é de fato quem aproveita essas promoções. Depois você continua investindo em anúncio e vem muita gente comprando nos dias seguintes, e vem muita gente até, ah, eu não sabia que vocês venderam mais barato. Na segunda-feira, no primeiro lote, mas aí é o preço dela não estar tá te seguindo o ano inteiro e ela não ter ficado sabendo daquela condição especial.
Entendi. Massa. Mudando um pouco para as perguntas que estão chegando ao vivo, a maioria dos faixas pretas que eu entrevisto aqui são os próprios, coincidem com os próprios experts. Raras vezes são pessoas. Ou tem uma segunda categoria que lança outro expert e você não é dessa categoria. Você contrata os seus professores, ou tem um certo acordo com os seus professores e motiva. Então você é um tipo diferente, vamos dizer assim. E aí o Silas Alexandre pergunta: como funciona a divisão de lucros entre os professores que você comentou, né? Para ser possível manter o exército engajado fazendo conteúdo o dia inteiro. Ele ainda pergunta: quais são as dicas para manter as pessoas engajadas assim? Então, ele pergunta como funciona a divisão de lucros, e ele pergunta se isso, como é que mantém eles engajados? E algumas coisas eu sei que empresário é empresário, podem ser faladas, outras não, e tá tudo bem se não puder ser falado, você pode dar algumas dicas assim mesmo.
Não, é tranquilo, é. Assim, quando a gente vende alguma coisa no site, a rigor, o professor, ele ganha o um percentual da venda. Então, se o aluno vai lá no site, compra um curso só, e aquele curso tem um professor, o professor ganha um percentual daquela venda. Quando o aluno compra digamos assim, um pacote que tem matérias para vários concursos, o pool de professores, né, entra nesse rateio. E quando o aluno compra a nossa assinatura ilimitada, que aí é um bicho diferente, né? A gente tem um jeito lá de calcular mediante o que o cara está usando dentro da plataforma. Então a gente sabe, ó, o cara está usando tais produtos, e aí a gente faz o rateio entre os professores que
Produziram.
estão que produziram aquele produto. Isso é o que a gente paga de direitos autorais. Além disso, a gente paga também um fee fixo por cada aula transmitida. Então, tem professor que, por exemplo, quando você chegar lá no site ver 10, no YouTube ver 10 transmissões ao mesmo tempo, 10 aulas sendo transmitidas, aqueles professores ganham um fee fixo por aquela aula, além dos direitos autorais das vendas. Então, são dois pagamentos. Tem professor que trabalha só com a transmissão de videoaulas, ele não está lá no rateio, mas aí ele ganha um, digamos assim, um fee maior, né? E tem pro, e a maior.
Afinal, a profissão dele é professor, né? Um professor tradicional ganha por hora, ou às vezes ele é CLT, mas é mais ou menos assim, né?
Na maioria das empresas, o professor ganha, tem contrato fixo, né? É tantos mil para você dar tantas aulas no mês. Aqui a gente faz um contrato por aula e tem os direitos autorais ainda, né? Os professores, assim, eles acabam se engajando mais quando é assim, porque, por exemplo, quando a gente faz um lançamento desse, os professores, é interesse deles divulgar o lançamento. Então, cara, você vê, tem professores com perfis enormes, assim, tem professor, vários professores do Estratégia que tem mais de 100 mil pessoas no Instagram, tem canal de YouTube com dezenas de milhares de inscritos, e aí quando você vai fazer qualquer coisa, você tem gente muito grande querendo que você venda, né? Porque se você vender muito, eles vão ganhar mais e todo mundo ganha junto. Então, assim você mantém o engajamento dos professores. E mesmo os professores que ganham o valor fixo, eles também são bem engajados porque a gente paga um valor fixo muito bom para eles. Assim, é interessante para eles que a empresa vá bem, que tenha demanda, que eles tenham, assim, que a gente chegue para eles, cara, dá 10 aulas, dá 20 aulas, porque para eles é bom.
Olha, e uma pergunta que chega muito aqui, eu tenho alguma outra antes de mudar a direção, mas chega muito. Não faz sentido na cabeça das pessoas, e eu vou tentar concentrar a pergunta nas minhas palavras, mas ela chega de vários jeitos. Não faz sentido na cabeça das pessoas uma pessoa que dá tanto conteúdo gratuito quanto você fazer com que as pessoas comprem. Então, por que que eu entendo? Por que que a pessoa não vive só do de graça, seu? Por que que ela compra? Por que que uma pessoa que consome tanto conteúdo seu gratuito e tá tudo lá no YouTube, por que que ela compra? O que que faz ela comprar?
É que assim, a gente transmite o conteúdo gratuito, mas ele tem uma série de coisas que o pago não tem. Então, primeiro lugar, para a pessoa assistir ao conteúdo gratuito, ela tem que estar no horário que a gente vai transmitir. Então, por exemplo, a gente agora tá com várias aulas sendo transmitidas no YouTube, mas para você assisti-las, você tem que estar ao vivo ali na hora. Quando acabar a aula, a gente vai tirar do YouTube, vai editar e vai colocar na área do aluno. Outro ponto, tem o conteúdo em texto, né? Conteúdo em texto, a gente dá só a primeira aula de cada curso, que a gente chama de aula demonstrativa, de graça. As outras aulas em texto, os PDFs, eles não são dados gratuitamente. E, particularmente, a gente acredita, isso está no sangue do SAI, no sangue dos primeiros professores, dos fundadores, que é a melhor metodologia de estudo, é o cara realmente estudar o texto, estudar o PDF. E tem outras coisas na
Peraí, você
plataforma que a
acredita
gente.
que estudar o PDF é melhor que ouvir o professor?
Sim, é um método de aprendizagem muito mais eficiente. Pensa só, por exemplo, você assistiu Game of Thrones, seriado da
Assisti.
HBO? Você conhece alguém que leu o livro?
Não sei, mas eu consigo imaginar que alguém. Eu conheço alguém que leu Lord of the Rings e assistiu Lord of the Rings, então. Não, conheço alguém que leu o livro, mas enfim, eu consigo imaginar quem entende.
Vamos pegar Senhor dos Anéis, então. Você consegue, é fácil você entender que quem lê o livro conhece muito mais detalhes, sabe muito mais da história, sabe muito mais os porquês, enxergou vários detalhes do filme que você não viu. Porque quem lê o livro, o cara, ele imergiu na história, ele imergiu naquele conteúdo de uma forma muito mais ativa. Então, o esforço é muito maior, o tempo que se leva é muito maior, mas a retenção de conhecimento também é muito maior. Então, a nossa visão aqui, inclusive assim, se você pega a lista dos aprovados, dos primeiros colocados, a maioria deles, o principal método de estudo era o PDF, né? Quer dizer que a gente ignora vídeo? Não, a gente não ignora, tanto é que a gente passa o dia inteiro transmitindo vídeo, né? Mas a gente não deixa, a gente foca nos dois, assim. Mas o PDF é realmente o que faz o cara ser aprovado. E o PDF, para o cara ter acesso, ele tem que pagar o conteúdo. E além disso, né, do PDF, dos vídeos que ele tem que assistir ao vivo, tem muita coisa lá dentro da plataforma que o cara não tem acesso. Então, por exemplo, se ele tiver dúvida, ele pode tirar dúvida lá dentro da plataforma, que o professor, a equipe do professor responde. Tem várias outras coisas lá dentro que acontecem lá dentro da plataforma que ele não tem acesso fora. Por exemplo, tem trilhas de estudo, planos de estudo, tem monitorias online que o cara tem acesso a coaches. Tem um negócio que a gente implementou nesse ano que se chama Sala VIP, que você entra lá dentro da plataforma e você tem salas com no máximo 12 pessoas, transmissões, tem 4, 5 transmissões por dia. E são salas em que você pode interagir com o professor, você pode falar, meio que conversar mesmo. E aí a gente
Sim.
coloca salas por tópicos. Então, assim, o pagante tem muito mais. Assim, ele tem uma quantidade de ferramentas muito maior do que quem fica só no gratuito.
Começa a ser uma briga desleal, considerando que o concurso é uma competição, né? Não tem que ser bom, você tem que ser melhor que o outro cara. Passa a ser desleal competir com um cara que tem mais ferramentas, talvez, né? Uma vantagem competitiva maior.
Isso é, o cara que quer passar mesmo, ele vai ter que adquirir algum conteúdo, ele vai ter que pagar. Não tem jeito. E aí é que
Entendi.
entra aquilo da reciprocidade. Ele tem já pagar por quem deu mais coisa para ele gratuitamente, né? Quem se
Show de
expôs
bola.
mais para ele, digamos assim.
Total. E o nosso tempo está começando a acabar, e uma pergunta que muita gente me faz. É o seguinte, Eber, imagina que você vendeu sua empresa. Imagina, aconteceu, e na situação da venda ocorreu um contrato de não competição comum que acontece na venda de empresas, né? O cara que compra a empresa não quer que você monta o concorrente logo de cara. E vamos supor que ele falou assim, ó, Eber, nos próximos, eu vou chutar aqui, nos próximos 15 anos, 10 anos, 5 anos, não sei, um tempo inconfortável, você não vai poder competir comigo. E vamos supor que você não quer ficar viajando, você faz a sua viagem ao mundo, mas chega aquela vontadezinha de empreender, volta. E você chegou a hora de você voltar a empreender e você não pode fazer a mesma coisa que você faz. Que negócio você começaria, Heber?
Ah, difícil assim, porque eu gosto muito do mercado de educação, né? De educação online. Eu tentaria ver alguma coisa no segmento de educação online que não fosse concursos, né? Porque o não compete seria da área de concursos.
Total. Tem algum candidato aí? Alguma coisa que salta? Já, eu sei que é difícil de pensar enquanto a situação não vem.
Não, tem várias coisas que saltam, mas a estratégia vai entrar agora, já está entrando até, já entrou em vestibulares, vai entrar em medicina.
Ah, medicina, vestibular para medicina ou medicina?
Não, é a prova para residência médica. Depois que o cara se forma em medicina e tem uma prova para ele fazer a residência médica. É uma espécie do mestrado do médico, né? Só que tem uma importância muito maior na vida do médico, assim. Basicamente tem dois tipos de médico, o que tem a residência e o que não tem.
Entendi.
Entendi.
Então, tudo que é prova, o estratégia está entrando. Dito tudo isso, cara. Muitas pessoas, você está nos mercados mais concorridos que existe. Eu acho que eu conheço muita gente que está no mercado de concurso. E ao mesmo tempo, de acordo com as políticas novas do que está rolando aí, não está tendo muito concurso. A parada está meio congelada. Não sou um acompanhador do mercado, mas eu tenho visto que está congelado. Como é que alguém cresce? E eu vejo estratégia, né? Eu tenho acompanhado estratégia assim, de olhando, de comentar com você. Não olho exatamente balanço da sua empresa, mas eu vejo cada vez mais a coisa acontecendo. Como é que você cresce no mercado onde tem muita competição, isso é, e ao mesmo tempo pouca demanda? Eu imagino que quanto menos concurso tem, mais difícil talvez seja de vender o seu produto que prepara para concurso. Se tem um concurso amanhã, o nível de urgência da pessoa de comprar seu curso aumenta, né? Imagino eu, sou concurseiro, mas eu imagino que sim. Como é que isso acontece? Como é que você conseguiu ser um sucesso nessa área, né? Ou um dos maiores players mesmo com esses desafios?
Eu acredito assim que o tamanho do mercado diminuiu nos últimos anos, porque tem menos vagas realmente, né? Por exemplo, essa situação do coronavírus agora, todos os concursos foram suspensos. Não tem como pegar muita gente, reunir, botar
Numa
na sala de aula e
sala.
fazer a prova, né? Mas, enfim, além disso, problemas financeiros do governo, tem menos vagas do que há 5, 6 anos atrás. Mas aconteceu assim, um fenômeno que é a mudança de comportamento do consumidor que está migrando do presencial para o online. Então, assim, os últimos anos foram muito difíceis para os cursos presenciais. Eu vi muito presencial fechar. Todos os presenciais em que eu dei aula, que eu comecei minha carreira de professor dando aula presencial, todos em que eu dei aula fecharam as portas. E esse público migrou do presencial para o online. Então, apesar do mercado de concursos ter diminuído, o mercado de cursos online, de educação online, ele cresceu muito nos últimos anos. Então, as pessoas estão mais acostumadas a se educar pela internet, a se educar por meio de plataformas online. E acho que daqui a uns 10 anos o mercado vai ser maior ainda, o mercado de educação online, porque você vai ter a geração que é criança, que é adolescente hoje, daqui a 10 anos, vai ser a geração que vai estar com cartão de crédito na mão, né? E vai ter que estudar, vai ter que aprender pela internet. Então, teve esses dois lados e o mercado também ficou um pouco mais concentrado. Há 5, 6 anos, você tinha 10, 15 empresas vendendo e não tinha, assim, duas, três empresas que pegavam mais da metade do market share do mercado. Hoje, em concursos, eu vejo quatro, cinco empresas que pegam, sei lá, mais de 80% do market share e a estratégia é uma delas. Então, a gente conseguiu crescer mesmo com o mercado diminuindo. E aí, mas a gente está expandindo, né? Está abrindo para vestibulares. Vestibulares não vai ter esse problema, tem vestibular todo ano, residência médica também, e tem outras coisas de educação online que a gente também pensa em entrar.
Que massa. Show de bola. É, bem, infelizmente nosso tempo está acabando. É, foi excelente estar aqui com vocês. Extremo. É legal poder contar essa história. Não é fácil a gente recapitular alguns anos aí que a gente está junto, trocando ideia, né? Ativamente trocando ideia, vendo crescer. Seu negócio cresceu muito. É, o meu também cresceu muito. E eu acho que
Sim,
isso
eu também
é.
acompanhei.
Você viu, né? Eu não lembro, mas é mais de 10 vezes, talvez N, muito mais, 20 vezes o meu negócio. É.
Mais, sei lá, 15, 20,
15, é. Foi bom a gente ter começado essa jornada junto e é bom e eu sinto ansioso para as próximas conversas que virão, porque sempre com uma conversa do Weber, geralmente é aquele cara no Mastermind, no Platinum, que fala pouco, mas quando abre a boca, eu acho que o Mário bota o capuzinho dele. Depois repara quando ele bota o capuzinho, ele começa a ficar meio alterado quando ele começa a ver uma coisa. E se a ideia é muito grande, ele levanta e começa a andar de capuz para um lado e para o outro. É um sinal que ele está sendo infectado por uma quebra de paradigma. Mas é legal. E foi legal que às vezes eu preciso não só de ver você falar, mas eu vejo você falar, vejo outras pessoas e aí eu vou. Então, assim, às vezes eu também não tenho essa visão. É tão aprofundada, mas eu acho que é um privilégio ter você como um pensador independente, corajoso, vamos dizer assim, para não só pensar, mas botar essas técnicas em prática, porque você tem muito em jogo, né? Quando você coloca uma ideia e se dá errado, se dá certo é bom, mas se dá errado, é grande, né? Tem bastante coisa em jogo.
Não, eu te agradeço também pelo seu trabalho. Eu acho que eu acompanhei você desde do segundo lançamento, digamos assim, né? E assim, para gente que mexe com internet, assim, a gente percebe que as coisas não são fáceis quanto parecem. Muita gente fora olha, vender pela internet, é só fazer um videozinho ali. Não, não é fácil. E ainda mais fazer lançamento exige muita coragem, porque você gasta tudo antes, gasta muito, coleta lead, faz campanha e o lançamento tem que performar, não tem jeito, tem que performar para você recuperar o investimento, sobrar um pouco para o próximo lançamento. Então é uma pressão grande, assim, não é fácil e assim. É fantástico o trabalho que você vem fazendo, ensinando as pessoas, dando motivação para as pessoas conseguirem ensinar o que sabem pela internet, né? Eu acho que o mercado é muito diferente graças a pessoas como você, como o JP do Hotmart e grandes lançadores aí que inspiraram muita gente, né? O Maier, o Pedro Sobral, que cuida do tráfego do Maier. Enfim, não vou falar mais, senão vou acabar esquecendo de muita gente aqui. O
Show de bola.
Ladeirinha, que é um cara que eu gosto muito. O Beirão, que também é um cara, como eu, um pouco calado também, mas que performa bem pra caramba.
Excelente. Muito massa. Éber, abraço e obrigado. Obrigado a você que tá aí. Obrigado, Éber. Tchau, tchau.
Beleza, valeu, pessoal. Tchau, tchau.